Bem-vindos ao Clube Privado. Está no ar mais uma edição desta parceria Diários Beiras Fora do Mondego Rádio. O nosso convidado chama-se Teutónio Cavaco do Norte. Do Norte é o apelido e também é do Norte. Mas agora está aqui no centro, não é do Norte. A família que é originária é oriunda do Norte, exatamente. Estava a fazer-me sinal, professor. Obrigado por aceitar o nosso convite. Está aqui na qualidade de pastor da Igreja Evangélica da Figueira da Foz.
Batista,
peço desculpa.
Não, Evangélica Batista.
Evangélica Batista. Sim, sim, peço desculpa porque o nome não está completo. Mas também na qualidade industrial e de, eu não diria inventor, mas uma mente muito criativa. E disso falaremos. Mais à frente falaremos da sua capacidade criativa. Ao serviço de coisas tão práticas como cadeirinhas para bebés, para se porem nas mesas, aquelas que se vêem no restaurante.
Exatamente.
Em Portugal, que foi inventada a partir daquilo que viu nos Estados Unidos, adaptada e também tem o seu cunho de criatividade, desde logo no material e provavelmente também no modelo. Mas vamos então começar pela Igreja. Como foi o início da implantação da Igreja Evangélica Batista na Figueira da Foz? Seu professor, porque também foi professor de História e de Português, aposentado neste momento.
Exatamente.
Mas prefere que lhe chame pastor?
Sim, sim.
Sim.
Mas o título também, para mim, não é essencial, não é? Eu senti, quando foi da célula de descomunicação, senti um desejo, estive só 4 anos em Angola, na chamada Nova Lisboa, agora Uambo.
Mas na guerra?
Não, com um pastor. Com um pastor, estive lá 4 anos, na igreja, Batista de Nova Lisboa, e então senti o desejo de começar uma igreja evangélica batista aqui, nesta cidade que eu já conhecia. Vim aqui pela primeira vez ver o Álvaro Barbosa
a pedalar. Tinha muita pedalada.
E tinha eu talvez uns 17 anos.
Também tinha pedalada na altura.
Vim de bicicleta da Marinha Grande com um grupo de jovens para ver o célebre campeão, que ainda hoje aprecio muito. E então pensei em começar um trabalho batista, como nós dizemos, na Figueira da Foz, nesta bela cidade. Isso melhor o pensei, melhor o fiz. Só com a minha mulher e com 2 filhos, que tinha então, o Théo e o Tim. Depois nasceram mais 2 figueirenses. Então começámos a reunir-nos numa casinha muito pequenina, uma sala muito pequenina, com alguns amigos. E dentro de pouco tempo organizámos a igreja, dentro de 2 anos, com 27 membros, o que já foi muito bom. E tivemos um trabalho maravilhoso ali na Rua Comandante da Grande Guerra, durante muitos anos. E assim está fundada a Igreja, que agora, por motivos certamente que conhecerão muitos, da venda daquele edifício, saímos a bem com a Câmara. Temos um terreno para a construção do nosso templo, 2.500 metros quadrados, mas isso se calhar será mais para diante, não é? Se calhar para não adiantar muito.
Entretanto, passaram 35 anos.
37. 35 de organização, uhum. E 37 de início, uhum, mesmo da Igreja. Igreja como comunidade, claro. E é assim que nós entendemos a palavra Igreja.
Sempre com a sua esposa?
Sempre com a minha esposa. Vamos fazer, dentro de pouco, 50 anos de casamento.
Não, eu quando lhe perguntei sempre com a sua esposa,
sim.
Também na Igreja, não é?
Sim.
Também na Igreja.
Também na Igreja.
Também foi fundadora.
É o braço direito, desde que casámos, claro.
Ou seja, neste caso não é por trás de um grande homem está uma grande mulher, mas ao lado
exatamente.
De um grande homem está uma grande mulher.
Exatamente.
Que é onde devem estar os homens e as mulheres ao lado, concorda ou não?
E os filhos.
E os filhos.
E os filhos também.
Estava a referir-me à igualdade de género.
Sim. Mas quer dizer, como ajudantes em todo este processo, os meus filhos são também fundamentais.
Quantos fiéis tem a Igreja?
É difícil responder. Porque nós temos um outro conceito de membro. Quer dizer, o membro é aquela pessoa ativa que é batizado em adulto, e, portanto, não contamos crianças nem adolescentes que não sejam batizados. Já agora, e muitas pessoas sabem isso, nós aceitamos só o batismo por imersão. por imersão, isso é que é batismo.
Como João Batista batizou
Jesus. Exatamente, não é uma coisinha de água na cabeça, nem uma pinga de água na cabeça, não faz o
que. Nem água venta.
Nem água venta, não há água venta. A água é toda venta, é toda dada por Deus. Não há nenhum homem que lhe possa atribuir algumas características, outras.
Isso é discutível, mas não vamos entrar por aí.
Só se misturarem químicos, mas não é o caso. Não, mas, portanto, como membros da Igreja, e espalhados por várias partes do mundo, já somos 150 ou coisa assim.
Não, mas na Figueira da Foz.
Contar na Figueira da Foz, anda à volta de 100.
100?
100.
O facto de...
Então ontem estavam mais.
Isso é pouco ou é muito?
É muito.
Porquê?
Porque a matriz em Portugal é outra. A matriz em Portugal é católica. Logicamente, as pessoas pensam que não deve mudar, dado que já encontramos isto aqui, os meus pais já eram, eu também, e quando há uma mudança, é quase uma traição a essa matriz e a esse pensamento.
Falou que na Igreja Evangélica Batista se batizam as pessoas já adultas.
Exatamente.
Porquê? Porque elas já têm consciência para decidir, ou porque é uma norma da Igreja?
Não, é bíblico. É bíblico. Toda a Bíblia diz que aquele que crê seja batizado. Quer dizer, na base do batismo não está a vontade dos outros, mas está a nossa própria vontade.
Ou seja, quando temos capacidade de decidir.
Exatamente. Até pode ser uma criança de 9, 10 anos.
Já acha que já tem capacidade?
Ah, muita criança tem. Ainda ontem estive a falar com uma criança de 9 anos e eu fiquei espantado com a sua compreensão. Porque não é preciso muito. A nossa base é preciso acreditar que Cristo é o Salvador, veio para morrer. Agora estamos na altura da Páscoa, não é? Muita gente vai chorar pela morte de Cristo. Não temos que chorar, temos que ficar muito alegres, porque foi a sua morte que nos salvou. Ele veio não como um mártir, mas como alguém para morrer, para ser salvo.
Mas disse que as pessoas na sua confissão religiosa se batizam em adultas, porque já têm capacidade de decidir, não é? Mas disse há pouco que a mulher e os filhos, toda a família, devem estar ao lado da Igreja. São os filhos de um casal de praticantes da Igreja Evangélica Batista não têm a opção de escolha.
Tem.
Não têm opção.
Tem.
Então, se um dos seus filhos fosse católico, muçulmano ou qualquer outra religião.
A pessoa pode perfeitamente optar. Se um dos meus filhos optasse por outra denominação, não é religião, porque a religião é a mesma. Nós somos cristãos. Há muitas vezes uma grande confusão nisto, não é?
Mas isso já falaremos também.
Já, nós somos cristãos. Se um dos meus filhos optasse por outra, eu só tinha que respeitar a sua decisão.
Sem conflitos familiares?
Sem conflito familiar nenhum.
Já foi alguma missa celebrada numa igreja, pela Igreja Católica?
Já.
E por outras religiões?
Também.
Defendo o diálogo ecuménico?
Não.
Não?
Não. Defendo o diálogo ecuménico dentro da verdade.
E o que é a verdade?
O que é a verdade? Isso é uma pergunta que fizeram a Jesus. Mas que esteja de acordo, naturalmente, não em todos os pormenores, de acordo com a Bíblia. Por exemplo, nós somos, colaboramos com as igrejas evangélicas, por exemplo, a Igreja Presbiteriana, que por acaso é ecuménica, e nós não temos nada com isso, mas nós colaboramos, podemos, com a Assembleia de Deus, etc., mas não temos qualquer contacto, por exemplo, com a Igreja de São Jeová, que respeitamos, com adventistas, que respeitamos, mas nós temos uma aliança evangélica portuguesa que inclui determinadas denominações. Mas todas são cristãs.
Se me permite, e também todos os religiosos que estão a ver este programa, que aplique esta expressão, existe um catálogo muito grande de religiões. Quem quiser escolher só não tem religião, quem não quer não é por falta de escolha, não é?
Pois não é.
Agora,
não, não é bem isso. Peço desculpa.
Então.
Não existem um catálogo grande de religiões.
Catálogo quer dizer opções.
Não, não, não. Existem três grandes religiões.
Então, as religiões monoteístas. O cristianismo, o judaísmo e o muçulmano.
Exatamente.
E o muçulmano. E a partir daí há
denominações.
Denominações, exatamente. Mas há outras confissões religiosas que não se enquadram exatamente nessas três religiões monoteístas.
Exatamente.
A diferença entre a sua igreja batista, evangélica batista e as restantes correntes cristãs, qual é a principal diferença?
A diferença está em doutrinas. Falando da igreja tradicional e mais volumosa no nosso país, digamos assim, há diferenças muito sensíveis, particularmente no que diz respeito à doutrina da salvação. Por exemplo, a Igreja Católica diz, em primeiro lugar, que a Bíblia e a tradição, verdade? Nós, evangélicos, aceitamos só a Bíblia como a palavra de Deus. Aceitamos a tradição que seja de acordo com a palavra de Deus, mas nunca à par. Por exemplo, a Igreja Católica diz que a salvação da pessoa, que é o ponto principal, que nós estamos aqui numa peregrinação, nós acreditamos todos na imortalidade da alma, diz que a fé, a salvação é pela fé e obras. Claro, nós dizemos não, a salvação é só pela fé. E depois, a fé, ou melhor, as obras, são uma consequência da fé.
Isso é um debate teológico e filosófico. Não é?
Exatamente. Aliás, há Lutero, que agora hoje é visto com bons olhos de que não era antigamente, Lutero disse exatamente isso. A fé é...
Portanto, a sua igreja é uma igreja reformista, é isso? Reformadora?
Sim, em certo sentido, sim.
Luterana embora, também?
Não, embora o nosso movimento, o movimento batista, começou há 407 anos, há 407 anos, exatamente, na Holanda, com pessoas que fugiram da Inglaterra, às perseguições, etc., e foram para a Holanda, e começaram esse movimento batista há 407 anos. E esse movimento, portanto, é um movimento que foi beber as suas influências à reforma chamada protestante, que não é, porque é uma alcunha,
de Lutero,
a reforma de Lutero, foram beber aos anabatistas, que já são pré-reformadores, a muitos outros, a João Lass e tantos outros, a Guilherme Farela, homens que queriam ir outra vez à igreja do primeiro século. E é essa a nossa tentativa.
À igreja de Cristo?
À igreja de Cristo. Nós somos cristãos.
Mas quando fala na Bíblia, está a referir-se ao Velho Testamento ou ao Novo Testamento?
Aos dois, mas particularmente ao Novo Testamento.
Porque é o Testamento de Cristo.
Exatamente, porque o Velho Testamento, a lei, é o aio que nos conduziu a Cristo, como diz Paulo. Portanto, nós somos igreja do Novo Testamento, não do Velho. Porque se há um novo, quando se faz o Novo Testamento, qual é que vale? Mais. É o Velho ou o Novo?
Mas são diferentes, porque um refere-se mais a Deus e a Moisés e a
claro,
todo aquele percurso até Jesus Cristo.
Porque
um não anula o outro.
Não, um não anula o outro. Simplesmente, um é a compreensão, é para compreendermos melhor o Novo. Porque há muitas coisas que Cristo mesmo fez, e os apóstolos, mas particularmente Jesus, que estavam relacionados com o Velho Testamento. Profecias do Velho Testamento.
Como é que lida com os milagres?
Ah, eu acredito que Deus faz milagres.
Só Deus?
Sim.
Só Deus.
Só Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo.
E outras pessoas, através da intervenção divina de Deus, não podem fazer milagres?
Podem, mas eventualmente... Deus pode usar todos os meios para fazer milagres. Todos. Até a própria natureza.
Permita-me aqui uma parte sem ofensa.
Não.
E será que não pode interceder junto de Deus a ver se consegue fazer um pequeno milagre para a situação do país?
Situação de Portugal.
Está a precisar de um milagre. Não pequeno, mas talvez.
Eu acredito que um ponto nosso, e que está na Bíblia, é que nós devemos orar pelos governantes. Mas não é os governantes em si. Não é aquele, o outro ou este. Orar pelo princípio da autoridade. Não é? Que é divino, o princípio da autoridade é divino. E nós devemos orar para que eles arrepiem caminho. Se estão mal, E não vamos aceitar, mas logicamente, todas as...
Numa sociedade moderna, não é mais prático convocar eleições antecipadas do que ficar à espera que Deus... que as preces...
Mas
será? Efeito?
Mas é preciso saber uma coisa. Esse caminho é o melhor? É a minha pergunta, a minha, como cidadão agora, não como pastor.
Muitos portugueses oraram durante cerca de 50 anos para que o Estado Novo acabasse. No entanto, tiveram de esperar que fossem os militares a fazerem golpe de Estado. Não?
Então, mas podia ser o veículo, podiam ser os militares
a fazer golpe de Estado. Essa discussão, de facto, é interminável.
É só uma coisinha, um milagre. Eu acredito que Deus age ainda hoje, mas não acredito que Deus faça um milagre, desculpa a minha expressão, por dar cá aquela palha. Quer dizer, porque um milagre, teologicamente falando, é quando Deus ultrapassa as próprias leis que Ele criou. Portanto, não é um milagre, por exemplo, eu vou de carro e vou quase a ir contra a parede. Ai, foi um milagre não ter ido. Até isso não fosse. Mas... Então quer dizer que Deus é algum pronto-socorro que está sempre pronto a evitar...
O reino dos céus não é um Estado de Direito, pois não. Deus pode ultrapassar.
Ah, pode.
É que ele próprio cria, não é punido por isso.
Mas não, ele não pode, pois claro.
É a suprema autoridade.
É a suprema autoridade. Foi ele que criou as leis, mas não é arbitrário. Deus não é arbitrário. Às vezes as pessoas dizem: ai, Deus queira que amanhã não chova porque eu tenho que ir fazer um passeio. Isso é uma aberração, não é? Não há milagre nenhum. Deus não vai mudar as natureza só para ele não levar os chapéus sujos.
Claro, claro. Não pode, Deus não pode agradar a crentes e a Deus, não é?
Não, a Bíblia diz isso. O sol, quando nasce. Cai sobre todos.
A Bíblia também disse que Deus fez parar o sol para que não houvesse noite e a invasão pudesse continuar. Não. No entanto, não era o sol que não é o sol que gira à volta da Terra.
Exatamente. E por causa disso, o Galileu teve quase morto.
Exatamente.
Mas aí eu acredito, ou penso, isto é muito difícil de dizer, que o milagre foi em que a situação aconteceu. Quer dizer, Deus fez com que eles vissem a luz mais. Mas
isso não é uma... A Bíblia, seu pastor, Teotónio Cavaco do Norte, a Bíblia é uma narrativa de parábolas.
Muitas parábolas.
Acha que algumas correntes mais conservadoras ou mais ortodoxas existem na sua essência precisamente porque levam a Bíblia à letra e não conseguem seguir uma parábola de um facto?
Há um versículo que diz: a letra mata. Foi Paulo. A letra mata, o Espírito vivifica. Eu acho, tenho dito isto muitas vezes, que sempre que possível, a pessoa deve ler a Bíblia, sempre que possível, num aspecto não literário.
Metafórico.
Num aspecto
mas metafórico.
Mais espiritual e entender que não pode levar à letra.
Claro.
Não há tanta heresia por causa disso.
Em Portugal, as confissões religiosas, ou as correntes das três religiões monoteístas, ainda são consideradas seitas?
Não.
Algumas delas?
Não.
Não, pelo português comum, não,
sim,
pela lei,
sim.
Não pela lei.
Eu acho
pela
que lei. Seita é um termo que foi aplicado a muitas dimensões, à minha também, durante a ditadura salazarista, por exemplo, nós éramos perseguidos. Lembro-me que até com ovos podres, com pedras, com tudo, diziam que era uma seita. Ora, o termo seita, não, como sabe muito bem, muitos ouvintes certamente sabem muito bem, não é isso. Seita é quando há um grupo em que há um líder que é o Deus.
Mas o cristianismo começou como uma seita, não é considerado uma seita.
E considerado pelos fariseus e pelos santos seus seita. Exatamente
e
errado.
Romanos, e pelos romanos.
Exatamente errado. Porque não é um número que define o que é uma seita. Por exemplo, eu digo muita vez, a Igreja Católica na China pode ser considerada uma seita. Não é verdade?
E a IURB, as Testemunhas de Jeová, os mormons em Portugal, são considerados seita?
Eu não considero seita. Eu considero um movimento, um grupo. Não é nenhuma seita. Tem os seus líderes. Não. Agora, se formos para os Estados Unidos, quando de vez em quando acontece um grupo que até se suicida com o seu chefe, ou não sei se o chefe se suicida, às vezes não, mas quando há um suicídio coletivo, isso é que é uma seita.
E temos muitos casos, entre os quais, nos anos 70, Jim Jones, não é? Que foi para a África
e cometeu.
Dizem que foi suicídio coletivo, mas também há quem diga que foi um assassino em massa, né? Que envenenou as pessoas e o que tem disparado.
Isso é como aceita.
Mas agora, genocídio, foi no fundo um genocídio, não é?
Pois, qualquer grupo.
Mas não estamos a falar disso, claro que nós estamos a falar de uma religião, de uma corrente do cristianismo que tem os seus seguidores.
Exatamente.
E tem dogmas a sua confissão religiosa?
O meu caro amigo entender por dogma.
Verdades absolutas.
Exatamente. Verdades absolutas têm. Mas esses dogmas, mas não aceitamos dogmas que vão sendo impostos à Igreja através dos tempos. Os dogmas que temos estão na Bíblia. Por exemplo, a ideia da Trindade, que eu gosto de chamar de Trinidade. A ideia da Trinidade. A ideia de que Cristo
Pai,
é
Filho,
divino.
Filho Santo.
Exatamente. A ideia de que Jesus é divino porque é o próprio Deus que encarnou e veio a este mundo para nos salvar. A ideia de que a Bíblia é a palavra de Deus. A ideia do nascimento original de Cristo. Nascimento original de Cristo. Não é a Imaculada Conceição de Maria. O que é diferente.
Então não rendem culto à Virgem Maria?
Não, de maneira nenhuma. Não rendemos culto a ninguém, senão a Deus.
Então não acreditam nesse milagre?
Ah, acreditamos.
No milagre de que Maria tenha gerado o Cristo do Espírito Santo?
Sim, sim. Mas isso é a Imaculada Conceição de Cristo, não é de Maria.
Claro, claro. Sim.
Porque a ideia é que...
O culto é rendido a Cristo e não a Maria.
Exatamente. Maria é uma figura. Diz ainda, eu falei nisso, que nós não desprezamos Maria. Não é verdade. A Virgem Maria, antes de ter Cristo, porque ela não ficou virgem depois de ter Cristo. Como eu costumo dizer, não havia cesarianas. Ela não ficou virgem depois de Cristo.
Mas ela
teve mais filhos. Estão lá na Bíblia, o nome.
Mas era virgem quando teve Cristo.
Ah, e sim, sim. E ele foi gerado por obra e graça do Espírito Santo.
Mas o Sr. Professor sabe que, desde há muito tempo, esta parte... que se acontecesse algo semelhante numa família ocidental ou não, o marido certamente que não acreditaria que ela tivesse ficado...
Como José também não acreditou.
Não?
Não. José não acreditou. Quando viu Maria...
Mas na altura não havia métodos científicos para
exatamente.
Provar a virgindade ou não, não é?
Exatamente. Mas... ele viu Maria grávida e salvo. Eu não fui. Alguém foi.
Mas ele não era o marido?
Era. Era o marido. Ele já estava desposado, como sabe muito bem.
Sim.
Claro, os judeus fazem como faz até hoje em etnia cigana, em muitos casos. Eles casam, ficam noivos, digamos, as crianças, não é?
Claro.
E então, José estava ainda, diz a Bíblia, antes de se desposar com Maria, não é? Ele viu que ela estava grávida e não acreditou. Mas depois, por revelação divina, naturalmente, quem acredita, acredita. Eu acredito.
Claro.
Deus usa muitos meios e também usou anjos, particularmente antes desta revelação estar completa, que é a Bíblia. Agora, nós não precisamos de novas revelações.
E por falar em novas revelações, o novo Papa é uma revelação para a Igreja Católica? Acha que temos aqui uma mudança? Temos a sociedade, não estou a assumir-me como católico.
Claro.
Que há aqui uma mudança de paradigma relativamente ao sucessor do Pedro?
Eu, como quero fazer uma ressalva, como não sou católico,
claro, não, tem papa.
Não tenho que dar grandes opiniões acerca do assunto, porque é o chefe da Igreja Católica.
Sim, sim.
Não é o meu chefe, porque o meu chefe é Cristo. Nós não temos.
Mas se fosse muçulmano ou judeu, de outra confissão religiosa qualquer, colocaria a mesma pergunta.
Exatamente. Eu acredito que pode haver uma mudança superficial, uma mudança em costumes, mas não acredito que haja qualquer mudança teológica ou doutrinária.
Portanto, o celibato vai manter-se, na sua opinião?
Ah, claro, até porque ele já tem uma idade muito grande. Estou agora a brincar um bocadinho, mas se fosse um jovem, talvez fosse.
Talvez pensasse em casar, não?
Eu não sou contra o celibato dos padres. Eu sou contra eles não terem opção.
A obrigatoriedade, não é?
Exatamente.
Isso não é um dogma, isso tem a ver com o direito canónico, não é?
Claro, e se eles querem assim, pois façam assim, mas eu não concordo. Eu sou casado, tenho 4 filhos e não gostava de entrar numa situação.
E se não fosse casado, teria mais tempo para a Igreja, o professor Teotónio Cavaco da Nova?
só não tinha.
Mas esse é um dos argumentos, esse é um dos argumentos é, da Igreja Católica.
Pois é, mas também há outro argumento que o apóstolo Paulo diz. O apóstolo Paulo diz que cada pastor, cada bispo, cada líder, não importa, cada presbítero, o termo é todo igual, não há hierarquia, isso é outro ponto muito interessante, diz que deve ter a sua própria mulher e ter os seus filhos em sujeição, em disciplina. Porque se não sabe governar a sua própria casa, como é que pode governar a casa de Deus?
Então, não há divorciados na sua... E pastores?
Infelizmente.
Pastores também?
Raramente, mas infelizmente. Após o 25 de Abril, aconteceu mais isto. Porque, enfim, sabe porquê? Os divórcios dispararam.
E não foram acusados de não saber governar a casa?
Não, saem.
Saem da igreja?
Saem do pastorado.
Do pastorado.
Saem, não têm condições para continuar no pastorado.
Deixam de ser um bom exemplo, é isso?
Claro, para os jovens até.
E a ordenação de mulheres? Acha que a Igreja Católica vai ceder às pressões que há dentro do próprio seio, do próprio seio da Igreja, os renovadores, as mulheres católicas?
Isso aí acredito porquê? Pela falta das chamadas vocações. Porque há padres já aqui em Portugal que têm 10 e 15 paróquias à sua responsabilidade.
E não podem recorrer a religiosas para a celebração litúrgica, em vez de ordenarem as mulheres, não podem recorrer...
Mas, bem, isto está a ser uma discussão muito engraçada até entre nós batistas. Quero confessar isto porque eu sou muito transparente. E então, está a acontecer isto agora pela primeira vez em Portugal e está a dar grande fleuma. Porque nos Estados Unidos, no Brasil e noutros lugares, já há mulheres... no Ministério Pastoral.
Sim, mas Inglaterra também.
Mas interessante, muitas vezes elas são pastoras, mas mais dedicadas a certos departamentos de trabalho da Igreja, como a música, como a visitação.
Ou seja, ainda há aí uma certa discriminação.
Pois há, pois há.
E na sua Igreja?
Não, na minha Igreja, presentemente, não há, aliás, há coisas engraçadas. Foi há poucas semanas... Foi consagrada a primeira mulher ao pastorado em Portugal. Isso deu uma certa celeuma. Mas eu confesso que não vejo nenhum problema. Porque eu digo, então, se há mulheres juízas, se há médicas, se há generalas, não sei se pode dizer assim.
Em Portugal ainda não há.
Não há nenhuma
generala.
Não pode ser general. Mas se calhar não pode.
Não pode, então não pode.
Em português.
Generala.
Em português.
General. No Brasil pode.
No Brasil pode.
A presidenta.
Essa é uma discussão.
Claro, se a paridade, ou seja, a igualdade de direitos deve ser extensiva a toda a sociedade. É isso que pretende significar, não é?
Aliás, foi Jesus que deu o valor à mulher que ela começou a ter, foi Jesus.
Mas não tinha nenhum apóstolo do sexo feminino.
Pois não tinha?
Não tinha nenhum apóstolo do sexo feminino.
Ah, sim, mas isso Madalena,
não, o papel de Madalena é ambíguo, não é?
É uma questão cultural.
Claro.
Aliás, então até eu disse, o papel de Madalena no Novo Testamento é a mulher mais importante do Novo Testamento. É ela que Jesus vai dizer aos meus discípulos, Isto, assim, sim. Mas, voltando ao tema, àquilo que estávamos a falar anteriormente...
Da ordenação de mulheres.
Da ordenação de mulheres. Isto está a ser um problema aqui entre nós.
Por ter sido ordenada uma mulher em Lisboa.
Por ter sido ordenada uma mulher.
Mas este debate é aceso entre conservadores e progressistas?
Não é aceso.
Há duas correntes ou não?
Não é aceso. É, há duas correntes, mas não é aceso. É simplesmente um diálogo e uns são de uma opinião, outros são de outra. Ninguém é condenado por causa disso, não.
Como é que a sua igreja encara a sexualidade?
Nós encaramos a sexualidade dentro do casamento. Isto é um ponto que parece muito conservador, mas não é. Eu sempre defendi, como pastor, que os meus jovens, meus, entre aspas, os jovens da minha igreja, não devem ter relações sexuais antes do casamento.
E aceitam o preservativo, a utilização do preservativo?
No casamento.
No casamento? Mas aí não prevalece a máxima criai-vos e multiplicai-vos?
Ah, sim. Mas dentro do casamento, porque o casamento é uma instituição divina.
Não aceitem, portanto, a união de facto para a vossa igreja não é um casamento?
Não é, tudo depende das circunstâncias, não é? Há casos e casos, cada caso é um caso, mas dificilmente. Por exemplo, a união de facto, porquê? Temos que ir ver porquê é que não pode casar mesmo.
Casar, simplesmente não querer casar.
No registro.
E se não quiser
não
casar?
Quer ser na igreja.
Claro.
Não, a igreja, eu digo muitas vezes, a igreja não casa. A minha igreja não casa ninguém. Eu vou fazer uma cerimónia, entre aspas, em que vou pedir a bênção de Deus, vamos pedir a bênção
casal,
de Deus,
para aquele casal.
Mas o casamento é no civil.
Uhum.
Casamento, então,
mas se a lei permite a união de facto, porque é que a igreja não reconhece?
Mas há muitas leis que não quer dizer que...
Mas reconhece o casamento pelo registro civil. Qual é a diferença?
Exatamente. Não, porque é uma lei de facto. O casamento, a união de facto. Porquê? É porque um tem outra mulher, por exemplo. É porque um é divorciado e não se quer casar porque senão vai perder a forma do marido. Quer dizer, há muita coisa aqui nisto. Portanto, cada caso é um caso.
É um caso.
E há aí uma coisa. E quem decide isto não é o pastor. Quem decide é a comunidade. É a Assembleia.
Uhum.
A Assembleia de Igreja
é por maioria?
Por maioria é o órgão máximo.
Mas maioria simples ou qualificada?
Não, maioria simples.
Maioria simples. A crise versus Igreja. E para que este tópico? Porque em tempos de crise estamos aqui a utilizar um aforismo que é o seguinte: só nos lembramos Santa Bárbara quando troveja.
Exatamente.
Em tempos de crise as pessoas sentem-se mais fragilizadas e procuram mais a religião, a fé?
Não, no meu caso não vejo isso. Na minha igreja não vejo, não vejo que as pessoas vão à igreja e não vão para ter alguma benesse. Para ter alguma ajuda, mas nós estamos atentos a isso. Por exemplo, eu tive uma ideia.
Pode ser apenas um conforto espiritual.
Eu tive uma ideia que creio que é talvez inédita na maneira de fazer, que é isto. Nós temos na igreja, nas instalações, na igreja não, porque igreja é uma coisa, templo é outra.
A igreja é uma instituição.
A igreja é uma instituição, é uma
templo comunidade. Templo é um local culto.
Exatamente. Então, no local culto, nós temos um grande cesto em que as pessoas, eu disse a cada um, agora nesta altura de crise, disse a todos os irmãos que, ao agarrarem a Bíblia para virem para o culto, ao domingo de manhã, como sabe, nós temos o hábito de trazer a Bíblia na mão, ao agarrar a Bíblia para vir para o culto, ponham em cima da Bíblia um alimento. Ou seja, uma lata de atum, uma coisa que não se sabe, ou mesmo leite, açúcar, etc., e tragam todos e ponham num cesto. Mas com uma curiosidade. Quem precisar, não precisa de vir ter comigo. Ou de ter com qualquer outra pessoa. Vai ao cesto e leva aquilo que precisar para casa.
Muito bem. O diálogo...
Acho que é uma ideia engraçada, não é?
É uma ideia.
Para não dar aquela ideia de que eu tenho necessidade de pedir. Porque há muitos pobres envergonhados.
Claro, claro.
Não é? Como sabemos.
E há muitos ricos sem vergonha.
E há muitos ricos sem vergonha. Se eles tivessem vergonha, não havia pobres.
Mas também há pobres sem vergonha.
Ah, então. E há ricos avarentes e pobres avarentes.
Também, então.
Mas os ricos são mais.
Pastor Tio António de Cavaco. Disse-me, praticamente no início desta entrevista do Clube Privado, que não é a favor do diálogo ecuménico. E explicou porquê? Não, explicou, não, mas vamos passar à frente. Mas é a favor do diálogo com os ateus? Com os não-crentes?
Sou, claro.
E que diálogo é esse? É um diálogo de todos ou é uma dialética filosófica?
Não, é argumentar pela Bíblia, e mesmo pela filosofia, e pela história, e por aquilo que nós vemos, porque não há provas da existência de Deus. Ninguém pode provar a existência de Deus. Pode argumentar. E o maior argumento da existência de Deus, creio eu, é a própria criação.
Mas essa discussão costuma começar ou acabar... Bem, os ateus dizendo para um crente, não podes provar que Deus existe.
Isso,
e o crente diz, tu não podes provar que ele não existe.
Ele não existe.
Mas o que é mais fácil de provar ou mais difícil de provar?
Eu acho que a prova da existência de Deus mais é a nossa vida. É a transformação que se opera na nossa vida. Se eu tivesse tempo, eu podia dizer como é que foi a minha vida em criança, na Marinha Grande, e depois, quando encontrei o Evangelho, quando encontrei realmente uma igreja que me falou de Cristo, porque eu fui batizado.
Mas
Cristo
é uma coisa, Deus é outra. Nós estamos a falar de duas entidades diferentes.
Não, mas é... é a mesma coisa. Para mim é a mesma coisa. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, é três em um. Portanto, Deus é único. E quando falam em Deus ou Cristo, o Espírito Santo é a mesma coisa para mim. Mas se visse como foi a minha vida, no meu dia grande, até aos 8 anos, porque eu aos 8 anos fui batizado na Igreja Católica, aos 8 anos, mas não sabia nada de Cristo, e depois encontrei uma igreja, uma comunidade, que me abriu os olhos, e eu então comecei a entender quem é Cristo, e a minha vida foi transformada. Eu hoje não era aquilo que sou, não sou nada, mas não era aquilo que sou.
É um militante cristão?
Sim, sim. Nem chegaria ao ponto mesmo, digamos, estudantil, não quer dizer intelectual, porque não me considero um intelectual, considero-me um estudante de história toda a vida e de outras coisas, mas não seria hoje aquilo que eu, não tinha o lar que eu tenho, não tinha os filhos, se não tivesse encontrado...
Deixando a parte metafísica de lado e olhando para Cristo como um ideólogo, podemos chamar-lhe assim um ideólogo, um político do seu tempo, um líder?
Bem, ele tinha todas essas características.
Mas, estava numa zona claro, ocupada por Roma, por romanos, não é?
Foi também... subversivo também.
Havia também um cunho político,
pois,
ou,
claro,
ou não?
Havia, mas há uma coisa aqui interessante. Os seus seguidores, quando começaram a seguir, alguns pensavam nesse cunho político e pensavam que ele vinha para restaurar Israel como filho de Davi, filho, claro, de genealogia de Davi, e vinha restaurar Israel e vinha ser o libertador político. Mas ele sempre disse, não, o meu reino não é deste mundo.
Não, o meu reino é o reino de Deus, né?
É por isso é que eu digo que hoje, por exemplo, o próprio Vaticano, e aquilo que estamos a ver na televisão, aquele luxo, aquilo tudo, eu acho que um verdadeiro católico que conheça a Bíblia não se pode rever naquilo.
Mas isso foi o que disse o Papa Francisco, que era uma igreja pobre para os pobres, e já abdicou de alguns sinais exteriores da riqueza da igreja.
Mas como é que ele...
O ouro, não,
mas eu acho que ele devia dizer assim, uma igreja riquíssima para os pobres.
Porque a riqueza da igreja,
porque a igreja não fica pobre, a igreja vai ficar cada vez mais rica.
Acha que a Igreja Católica é a grande multinacional?
Ah, claro, toda a gente sabe.
Para além de ter sido a primeira grande multinacional, acha que é?
Toda a gente sabe.
E a cadeia de cadeiras, agora mudando de assunto, vamos para coisas mais terrenas.
Mas eu não quero que os católicos fiquem zangados comigo. Não. Eu só quero que eles vão ler o Novo Testamento e vejam a Igreja que Cristo fundou. E só quero dizer uma coisa, esta não é a Igreja que Cristo fundou.
E as cadeirinhas de crianças... Para crianças, para se porem nas mesas do restaurante, né? para não caírem e não estarem ali à altura da mesa, né? Como gente grande.
É uma alegria quando vou ao restaurante e vejo uma criança sentada na cadeirinha toda contente.
Como é que lhe surgiu essa ideia?
Pois,
foi numa viagem aos Estados Unidos,
foi,
não foi?
Foi de um amigo meu, que aliás também foi pastor aqui comigo, na Vieira, e muita gente conhece, que é o Arménio Anjos, que trouxe uma cadeirinha para o bebê dele, e quando vinha aqui a Portugal, punha a cadeirinha e toda a gente dizia: oh, onde é que comprou isso? Onde é que comprou isso? Ah, eu trouxe isso dos Estados Unidos. Mas era toda feita em plástico e ele partia-se com muita facilidade.
E a criança, se calhar, caía também às vezes. Não, né?
E a nossa, apenas a firma faliu. E a Alcafoy não faliu ainda, mas também não sei quanto tempo é que vai durar, porque está tão mal. Mas a verdade é que tem conseguido, com muito esforço, muito sacrifício. Mas a verdade é que começámos, modificámos a cadeirinha, com várias pessoas, amigos, eu também, modificámos a cadeirinha e ela persiste há 26 anos.
De alumínio.
De alumínio, toda em alumínio. Alumínio e plástico.
É a única fábrica de cadeiras desse género em Portugal?
Em plástico, há umas depois.
Em alumínio, está a dizer?
Não, em alumínio é a única. É. Há umas em ferro, pintado e com pano, etc. Mas... os restaurantes gostam mais da minha. Deixem-me passar o reclamo.
E continua a vender para todo o país?
Mas como mais difícil para todo o país.
Mas quantos empregados tem a sua empresa?
Tenho.
Só empregado?
Só tenho empregado, microempresa tem empregado, mas também tenho pessoas, amigas que ajudam, etc, etc. Mas é um empregado.
Mas também tem criado outros utensílios, outros utilitários,
sim,
inéditos,
sim,
não é?
Por exemplo, o bife na pedra. e agradeço muito a
Mas o que é que inventou no bife da pedra? A pedra? Porque o bife não o inventou.
Não, o bife não. Foi só a pedra. Não faz parte de coisa.
Não integra o bife.
Não. Isso era mais complicado. Eu também não inventei. Antigamente, já há bastantes anos, um amigo pedia a outro amigo: ah, vi isto assim, assim, tal lado, és capaz de me fazer dois ou três? Era mais artesanal, não é? Para amigos. E então eu vi, já nem me lembro onde foi, há uns anos atrás, vi isso e pensei: isto é capaz de dar resultado. E então comecei a fazer. Aquilo é uma base em madeira, tem três furinhos para os olhos, tem uma chapa de alumínio para colocar a pedra, porque a pedra é granito, tem várias medidas, pois aquece a pedra no fogão, ou no forno, ou no bico até de gás, lentamente, aquece bem e vai à mesa. E dá para uma refeição.
Exatamente. Muito bem.
E também há outros, agora, então, e as petadas, para levar a espetada à mesa. Em vez de levar a espetada na travessa, não é?
Vai
a espetada pendurada, uma coisa de inox, e um pedacinho.
Mas foi o seu professor que criou, que desenhou esse outro tipo?
Quer dizer, eu vi em qualquer lado, mais ou menos, e depois há uma adaptação. Eu não sou. Já existe há muitos anos.
Claro,
já me disseram que já comeram isso, o bife na pedra, há 40 ou 50 anos. Mas não era industrializado.
Industrializado, claro. É uma mente criativa.
Mais ou menos.
Mas atribui-se à inspiração divina ou não?
Não. Deus não se mete nessas coisas.
Não aprecia a gastronomia. Senhor professor e pastor Teotónio Cavaco do Norte, foi um prazer tê-lo aqui connosco no Clube Privado. Obrigado
muito
por ter vindo.
Muito obrigado. Eu é que agradeço muito de coração.
E nós regressamos na próxima semana.
Obrigado.